Lá em Miqueias, capítulo 3, verso 4, diz assim: então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Olha que coisa séria. Coisa muito séria é quando as pessoas clamam, mas Deus não ouve. Não é que Deus disse não. Entendeu o que eu estou dizendo? Não é que Deus ouviu e falou, não, não vou atender. Não, não é isso. É que Deus não ouviu. O Senhor não os ouvirá, antes esconderá deles a sua face. Naquele tempo, visto que fizeram mal nas suas obras. Depois, lá em Isaías, capítulo 1, verso 13. Um texto muito sério. Se você está desse lado aqui e você não consegue ler no projetor, você tem que abrir a sua Bíblia. Isaías 1, verso 13 diz assim: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis a mão, ou seja, quando vocês erguem a mão, o Senhor está dizendo, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações. Tem gente que não é, acha que não é ouvido porque não orou o suficiente. Então ele ora muito, 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 muito. Ele ora todo dia, ele ora hoje, amanhã e depois. E ele fala, não consigo entender porque eu estou orando muito. O Senhor diz, mesmo multiplicando as orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Em outras palavras, estão cheias de obras ruins, estão cheias de pecado e desobediência. Eu não preciso de entrar muito em detalhes aqui para dizer para você o quanto que o pecado pode ser altamente destruidor na sua relação com Deus. Pecado é algo terrível, porque você pode se acostumar com ele. Você pode se acostumar com ele. Mas quem chega, percebe logo o odor. Você sabe, odor tem essa característica. Às vezes tem alguém usando um perfume numa sala. O perfume às vezes é doce ou muito forte. Na hora que a pessoa chega, a gente fica incomodado. Alguns sentem até mal. Mas acredite em mim, depois de algum tempo você acostuma. E sabe o que é mais sério? Você passa a nem sentir mais o cheiro. Passa a achar aquilo, aliás, você nem percebe. Só quando está consciente para perceber. Não deixe que o pecado se torne habitual ao ponto de você não notá-lo mais. Essas pessoas estavam aqui orando a Deus, multiplicando as orações e nem percebiam que estavam em pecado. Por quê? Porque já viu se acostumado com ele. Porque alguém vai dizer, pastor, se o problema é pecado, então ninguém pode orar, porque todo mundo é pecador. É verdade. Lá em 1 João capítulo 1, verso 6 em diante, diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, diz a Bíblia. E faz de Deus mentiroso, porque é Deus que diz que todo homem é pecador. Isso é claro, então todos nós somos pecadores agora. Nós somos pecadores que foram lavados pelo sangue de Jesus. Agora tem outros tipos de pecador. Tem o pecador que ama certos pecados. Ele gosta daquilo. E passa a arrumar desculpas, não é? Para dizer, não vejo nada de mal. Tem gente que valoriza certas coisas que são pecaminosas. Outros se desculpam diante do pecado. Argumentam. Não é do tipo, fui sem querer, não consigo me controlar, esse é o meu temperamento, não sei o que eu posso fazer. Estão se desculpando. Outros cobrem o pecado. E esse é o pior de todos. Porque ele sabe que é pecado, mas ainda assim ele faz o quê? Encobre. Isso me introduz no próximo obstáculo. Pecado não confessado. Não adianta orar se tem pecado na sua vida não confessado. Você pode até orar, mas o Senhor está dizendo, não vou ouvir. A palavra do Senhor diz lá em primeira, aliás, em Salmo 66, verso 18. Se eu no coração contemplar a vaidade, em outras palavras, se eu tivesse percebido no meu coração pecado escondido, olha o que o texto diz, o Senhor não me teria ouvido. Isso é coisa muito séria. Mais sério ainda está em Isaías 59, verso 1. Olha o que diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida. Esses versículos estão todos no seu boletim. Você pode pegar o boletim e acompanhar se você quiser, tá bom? Isaías 59:1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Deus não é surdo, Ele está ouvindo. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Alguns irmãos têm uma ideia equivocada de que jejum é um tipo de uma queda de braço com Deus. Deus não quer fazer, mas você está querendo obrigar Ele a fazer. Você está puxando, insistindo, Ele vai ter que fazer. Deus não faz nada fora da sua vontade. Nada. Oração e jejum não são um tipo de queda de braço com Deus. Se a bênção ainda não foi liberada, o problema não está em Deus. Acredite em mim. Se você não tem recebido a bênção, o problema não está em Deus. O problema está em nós. Você sempre deve ter humildade de ajoelhar e perguntar para o Senhor: onde é que está o impedimento? Onde é que está o bloqueio? E o Senhor vai mostrar. Muito sério. É pecado escondido, filho. O que é o pecado escondido? É aquele que você, que ninguém viu, e você faz de conta que Deus não viu também, mas Deus vê todas as coisas. Confesse tudo, não deixe nada de fora. Não fique tentando se convencer que aquilo é coisa normal. Não fique tentando argumentar até teologicamente, dizendo que outros homens de Deus já até caíram no mesmo erro, que não é assim nada tão grave. Mas é, vai quebrar a sua comunhão, a sua relação com Deus. Tem irmãos que têm vida dupla. É uma vida aqui e outra vida lá fora. Vida, para que você vai ter vida dupla? Para que? Você não precisa disso. Tem uma vida só. Ou você vive uma vida só lá fora, ou vive uma vida só na presença de Deus, aqui e lá fora. Mas sempre na presença de Deus, porque os olhos dele estão em todo lugar. Ter pecado oculto é ter vida dupla. Pessoas que vivem assim morrem cedo. Sabia disso? Porque a angústia de ter que ficar o tempo inteiro cobrindo uma vida escondida, a angústia de ter segredos, acaba destruindo a sua própria vida. É a morte entrando dentro de você. Abandona isso hoje. Confessa diante de Deus se há pecado. Confesse o seu pecado. Deus quer te abençoar, a mão dele não está encolhida. Deus quer te abençoar, o olhar amoroso dele está sobre você. Mas o que impede é o pecado escondido. Hoje nós vamos orar e você vai colocar a sua vida na presença de Deus, na luz do Espírito. 1 João capítulo 1, verso 8 diz que aquele que anda na luz não tropeça. Se vive tropeçando é porque está no escuro, está me ouvindo? Se vive tropeçando é porque não está na luz. E o que é estar na luz? É não ter nada escondido. Escondido de quem? De Deus, do Espírito Santo acima de tudo, mas também dos irmãos. Não temos que esconder nada de ninguém, nossa vida tem que ser na luz. Se não pode ser feito na luz, então não deveria ser feito de forma alguma. Quando eu falo fazer na luz, não estou querendo dizer que não tem privacidade, não. Você pode ter privacidade na luz. Entendeu o que eu estou dizendo? Todo mundo sabe o que você está fazendo no banheiro, mas não precisa abrir a porta. Entendeu? Andar na luz não é expor tudo. Andar na luz é não ter nada para esconder, porque não tem nada a temer. Não tem nada que não possa ser escrutinado, avaliado, sondado pelo Espírito Santo de Deus. Quantos querem abrir sua vida na luz de Deus hoje? Quinto obstáculo é também uma continuação desse. É a vida cheia de impureza. É Pedro quem diz, 1 Pedro 4, verso 3, diz assim: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções. Olha aqui o que ele diz, acabou o tempo. Ele está falando, você acabou esse tempo. Já basta esse tempo do passado que você andava em dissoluções. O que é dissolução? Pessoa que perdeu os limites, bebe até cair, faz farra até se destruir. Dissolução, concupiscência, cheio de desejos impuros. Borracheiras, borracheira é bebedeira, ficar embriagado. Orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, os ímpios, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Eles estranham que você não queira ir para para o bar na sexta-feira com eles. Eles estranham que você não queira ir para a orgia junto com eles. Os quais, essas pessoas, vão prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois, para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Agora olha, diz o verso 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Quando dizem Maranata. É o que Pedro está dizendo. O fim está próximo. Se estava próximo há 2000 anos atrás, está muito mais agora. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios. Por qual motivo, Pedro diz? A bem das vossas... Olha aqui, ele está dizendo. Se você quer ter oração respondida, seja criterioso, filho. Não ande por esse caminho. Não siga nessa direção. Fuja da impureza. Fuja daquilo que prende os seus olhos. Foge da pornografia. Eu tenho insistido nisso porque essa é a praga dos últimos dias. Porque a Bíblia fala que vai ser como Sodoma, como Gomorra. Então a pornografia vai se tornar novela das 8. Entende? Vai se tornar cada vez mais normal. E onde há pornografia, as pessoas vão se enchendo de demônios, perdem os limites e começam a todo tipo de prática abominável. Coisas que hoje abominamos. Pessoas que se envolvem com a pornografia começam a ter pensamentos pedófilos, incestuosos. Começam a ter tentações absurdas. Entende? Sexo com bicho, sexo com cadáver. Ninguém normal, mesmo ímpio, pensa nessas coisas. Mas aquele que vai se envolvendo na impureza, na pornografia, chega uma hora que ele chega até esse nível. Está me ouvindo? Não fique pensando que é coisa pequena. Não é. Ah, não estou ofendendo ninguém, não estou tocando em ninguém. É só eu e eu, estou aqui fechado na minha sala. Não estou ofendendo ninguém. Você, diz Pedro, está ofendendo algo muito sério. A sua oração está acabando. Para o bem da sua oração, não faça isso. Deus não vai te ouvir quando você orar. Deus não vai te ouvir quando você orar. E não fique pensando que isso é coisa só de homem, não. Fui aconselhar uma mulher, ela não é da nossa igreja, mas ela quis conversar comigo para não ter que conversar com o pastor dela, mas ela é crente, que ficou viciada em pornografia. E ela ficou tão viciada em pornografia que agora ela só consegue fazer sexo se antes ela ver cachorro tendo sexo. Ela tem que ver um cachorro e uma cadela copulando para ela poder sentir desejo sexual. E ela falou, pastor, o que você acha que eu tenho? Eu falei, demônio. Você tem demônio, filha. Porque isso Deus não te criou assim. Não, mas talvez eu estou com algum trauma, algum bloqueio, alguma coisa na mente, eu tenho que procurar um terapeuta. Eu falei, pode procurar, talvez você tenha muitos bloqueios, mas eu vou te falar o principal, você tem demônio. É preciso impor as mãos e repreender, mas você tem que parar hoje com a pornografia. Hoje. Pornografia é essa impureza sexual. Esse é um obstáculo que tem prendido muita gente. E esse obstáculo introduz no próximo. Um vai puxando o outro, está percebendo? Que é a infidelidade. Pessoas impuras acabam se tornando infiéis. Gente impura, que a sua mente está o tempo inteiro sobrecarregada de pensamentos impuros sexualmente falando, invariavelmente vai entrar pelo caminho da infidelidade. Por quê? Porque ele vai querer experimentar coisas que ele está vendo em outro lugar. Mas às vezes o cônjuge, por ser santo, ele não tem coragem nem de propor. Então ele vai propor em outro lugar. E ele sempre vai encontrar uma outra pessoa carregada de demônio, que vai, com espírito de sexualidade, que vai dar ocasião para a conversa dele. Entende o que eu estou dizendo? Isso é espírito de sensualidade, é impureza que conduz à infidelidade. Oséias 5 diz assim, estes irão com seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor. Vão procurar o Senhor, vão buscar o Senhor, mas não vão achar, porque o Senhor se retirou do meio deles. E por que o Senhor se retirou? Porque aleivosamente se houveram contra o Senhor, infielmente, aleivosamente é isso, infielmente. O que eles fizeram? Geraram filhos bastardos. O que é isso? Traíram a mulher. Traíram o esposo. geraram filhos bastardos porque são infiéis. Presta atenção, toda essa sequência que eu falei para você aqui são obstáculos que a Bíblia coloca claramente. Todos nós sabemos disso. Por isso, quando você for orar e parece que tem um céu de chumbo na sua cabeça, não fica pensando que o problema é em Deus. E nem fique pensando que o diabo tem poder de impedir Deus de ouvir a oração. Não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que o diabo tem poder de impedir a sua oração de subir ao céu. Não existe nenhum versículo. O diabo não tem esse poder. Você pode observar que dos 21 que eu coloquei, que eu vou colocar para você, o diabo não faz parte nenhum. Por quê? O diabo não consegue impedir Deus de ouvir a sua oração. Ele pode conseguir impedir você de orar, né? Coloca muita coisa para você fazer, gente para telefonar, ele pode fazer isso. Mas se você for orar e não tiver obstáculo espiritual, o céu vai estar aberto sobre a sua cabeça. A característica dos filhos de Deus é que o céu está aberto. A igreja é o lugar onde a escada foi colocada e anjos de Deus sobem e descem. É a porta do céu. A porta do céu está onde você está. Se a porta está fechada, é porque tem algo errado e é com você. Então é necessário haver arrependimento, confissão, para que o céu seja liberado. Não adianta ficar sem comer e não abandonar o pecado. Não adianta fazer jejum e não arrepender. Não adianta achar que essa penitência tem algum valor para Deus. Não, ela tem valor para você. Ela só tem valor se vier acompanhar disso. Contrição, arrependimento, na presença de Deus. E um pedido honesto: Senhor, pode ser que eu já acostumei com o cheiro do pecado e não estou nem percebendo ele mais na minha vida. Mas Senhor, sonda-me, conhece, vê se há em mim. Irmãos, eu oro isso todos os dias, desde quando eu me entendo por crente. Eu falo: Deus, não me deixa nas trevas, não me deixa nas trevas, não me deixa sem entender o que está acontecendo. Livra-me da cegueira, sonda, vê se há em mim. Tem coisa que a gente não vê, não fico pensando que você é melhor do que ninguém. Eu não me julgo melhor do que ninguém. Tem coisas que eu não vejo, aí eu vou orar, Deus me lembra. Me lembra de pessoas que ficaram magoadas, me lembra de gente que eu magoei, me lembra de atitudes, de posturas, me lembra. E quando ele me lembra, imediatamente eu faço o quê? Me rendo, me arrependo. Se for um jeito, se tiver um jeito de corrigir, eu corrijo. Se não tiver jeito, eu apenas me arrependo e entrego nas mãos dele. Imediatamente o céu é liberado. Quantos testificam que isso é verdade na sua vida? Então fique em pé onde você está. Vamos orar ao Senhor sobre isso agora. Essa é uma oração particular, pessoal. Se você quer sair do seu lugar, se você quer se ajoelhar, se você quer se ajoelhar aqui na frente, pode vir. Alguém vai orar por você. Algum pastor, obreiro vai orar por você, se você quiser. Não tente passar uma imagem. Nenhum de nós aqui pode dizer que não tem pecado. Se disser, está mentindo. Nós pecamos. Por isso temos que confessar e todos os dias nos arrepender na presença de Deus. Porque o sangue de Jesus é a provisão que foi colocada para você. Feche os seus olhos. Abre a sua boca na presença de Deus. Se você sente mais à vontade saindo de onde você está, pode fazer. Mas durante alguns minutos nós vamos orar. Vamos orar. Todo bloqueio vai ser removido. Se você quer receber oração de alguém, queria que os pastores ficassem aqui na frente. Se você quer receber oração, alguém vai impor a mão sobre você. Você tem um pecado que está assediando você e parece que não te larga. Você tem algo que você quer largar, mas o tempo inteiro olha você voltando nele. Olha você caindo nele de novo. Não tenha constrangimento. Você está nesse jejum para se santificar. Santifique-se diante de Deus. Mas arrependa para valer. Arrependa com lágrimas. Pede a Deus que te livre dos olhos secos. Peça a Deus que te livre de olhar para o pecado com naturalidade. Peça a Deus que te dê temor no coração a cada dia, para fluir na presença dEle. Vai orando ao Senhor. Pai, nós oramos hoje. Sonda-nos. Conhece o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau. Vê se há em nós algo que foge do teu padrão. Ó Deus, vê as nossas palavras. Sonda, ó Deus. Livra-nos de palavras impuras. Livra-nos, ó Deus, de palavras imorais. Vê, Senhor, se há impureza na nossa mente. Livra-nos, Senhor, de toda impureza sexual. Livra da devassidão. Livra-nos, ó Deus, de todo tipo de atração. Ó Deus, pela internet. Atração por essas coisas imundas, que só se referir a elas é pecado. Ó Deus Santo, Pai, nós queremos andar um andar santo, santidade nos nossos relacionamentos, santidade, ó Deus, no nosso casamento, santidade, ó Deus, na corte, no namoro, santidade diante do Senhor. Ó Deus, sabemos que
Se o Senhor contemplar o pecado escondido, o Senhor não nos ouvirá a oração. Por isso, ó Deus, nós queremos ter a nossa oração ouvida.
Esse é o sétimo obstáculo. Lá em João, é isso mesmo, né? João 14, verso 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Agora, sério, é Provérbios capítulo 28, verso 9, que diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será o quê, meus irmãos? Abominável. Ou seja, aquele que não tem disposição de ouvir o que a palavra de Deus diz, até a oração vai ser abominável. Pastor, como é que isso acontece? É aquele irmão que ouve e deliberadamente ele diz: não concordo com isso. Não, não concordo. Isso é ponto de vista do pastor Aloísio. Não concordo, não vejo assim. Eu vejo diferente. Há uma indisposição de ouvir a palavra de Deus. Você não quer ouvir a Deus? Deus também não vai ouvi-lo. Devemos dizer sim para tudo aquilo que Deus diz sim. E devemos odiar e rejeitar tudo aquilo que Deus diz não. Porque se Ele diz não, é para o nosso bem. O Senhor não quer nos privar de alegria ou de felicidade. Se o Senhor diz que algo é para não ser feito, é porque aquilo certamente seria morte para nós. Eu amo a lei do Senhor. Quantos amam a lei do Senhor? Amar a lei do Senhor significa que você ama tudo aquilo que Deus diz. Se Deus falou, deve ser bom. Eu não sei às vezes entender porquê, mas posso afirmar, é bom. Porque tudo que Deus faz é bom. Oitavo obstáculo é a incredulidade. Tiago 1,6 diz assim: se você for pedir alguma coisa, peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, vai e volta, inconstante, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem, ele não deve supor, ficar imaginando que alcançará do Senhor alguma coisa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Diga para o seu vizinho, fala: irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. O justo vive pela fé. Nós recebemos as coisas de Deus pela fé. As coisas de Deus só se tornam realidade para nós pela fé. Nós precisamos de ter convicção de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos, somos capazes de imaginar. Ele pode fazer. Amém, meus irmãos? Algumas pessoas choram muito, mas não creem. O que toca o céu não são as suas lágrimas. Algumas pessoas pensam que se chorar muito, Deus vai ficar compadecido. O que toca o céu não é a sua lágrima. O que toca o céu nem é o seu sofrimento. O que toca Deus é a fé. Porque só a fé honra a Deus. Porque a fé chama Deus de verdadeiro. A fé diz que Deus é fiel. A fé, portanto, honra a Deus. A incredulidade chama Deus de mentiroso. Ele falou, mas não sei se é bem assim. Ninguém diz isso, mas o incrédulo está falando isso com as suas ações. Deus falou, mas não sei se vai acontecer assim. Ou seja, chamou Deus de mentiroso. Mas seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. O Senhor falou, Ele vai cumprir a sua palavra. Amém, meus irmãos? Eu tenho um princípio comigo. São coisas que eu procuro constantemente confessar e orar. Constantemente, não importa as circunstâncias. E eu oro a respeito de qualquer coisa. Não importa o que aconteça, eu oro a respeito daquilo. Costumo dizer que eu oro até para ter vaga para eu estacionar quando eu chego em algum lugar. Oro a respeito de tudo. Mas eu sempre passo o seguinte princípio. Primeiro, o meu Deus é amoroso. Ele é amor e Ele me ama. Primeira coisa, Deus me ama. Ele sabe meu nome. Ele me conhece, se importa comigo. Não tem nada pequeno a meu respeito que não é importante para Ele. Tudo que diz respeito a mim é importante para Ele, porque Ele me ama. Quando dizem amém. A segunda coisa que eu digo é: meu Deus é grande. Não tem nada que Ele não possa fazer. Ele pode fazer todas as coisas. Então eu vou orar e vou fazer. Se porventura não acontecer, o problema está em mim, porque eu sei que Ele é grande. Ele criou todas as coisas só com a sua palavra. Ele sustenta todo o universo só com a sua palavra, porque o meu Deus é grande e é poderoso. Mas a terceira coisa que eu falo é: esse Deus que é amoroso e poderoso, ele também é fiel. Ele é fiel. E ele prometeu, portanto, ele vai cumprir. Ele é fiel à sua palavra. Ele não pode escolher ser fiel um dia e não ser fiel no outro. Ele será eternamente fiel. E se há uma promessa na palavra de Deus, eu me apego a ela, porque ele é fiel. Quantos creem que o nosso Deus é fiel? Por isso, essas três coisas simples que eu falo sempre me dão segurança. Me livra da ansiedade, me livra da preocupação, de maneira que eu consigo avançar em Deus com alegria. Por quê? Porque esse Deus que me ama, esse Deus que é grande e que é fiel, ele se importa comigo. Ele se importa e ele quer fazer. Muitas pessoas não recebem de Deus porque acham que Deus não quer fazer. Esse é o maior, eu vou dizer para você, minha opinião, não está na Bíblia isso, mas eu acho que o maior obstáculo à fé é essa ideia de que não é a vontade de Deus fazer. Não, eu sei que ele é amoroso, sei que ele é poderoso, sei que ele é fiel, mas eu não sei se é a vontade dele. Então eu vou contar para você, a vontade de Deus é sempre fazer coisas boas para você, nunca coisas más. Deus tem pensamentos bons a seu respeito. Deus está lá no céu planejando coisas boas a seu respeito. Entende? Deus não está planejando colocar doença em ninguém. Ele não fica no céu pensando, eu vou criar uma praga de dengue lá em Goiás. Você acha que Deus faz isso? Não, ele não está pensando coisas más. Deus está pensando coisas boas. Entende? Deus não está planejando uma maneira de espremer você, de matar você. Essa imagem de Deus é muito ruim, né? Essa semana, alguém me procurou aqui para eu dar um depoimento sobre o que alguém disse, que Deus tinha matado os mamonas assassinas. Eu falei, olha, quem veio matar, roubar e destruir não foi Jesus. Ele veio para que nós tivéssemos vida. Agora, quem tem um nome desse deve ter morrido como consequência das coisas que fizeram. Mamonas assassinas, esse é nome de coisa de Deus. Eu sei que quem é jovem nem sabe de que se trata, né? Já tem um bocado de tempo. Por que estão falando disso depois de 20 anos que morreram? É porque pastor falou. Pastor tem que ter cuidado com o que fala. Entende? É claro que todas as coisas estão nas mãos de Deus. Mas acredite, é a vontade de Deus fazer o bem na sua vida. Quantos creem nisso? Você está com seus alvos de oração pessoal aí? Pega ele agora. Pega ele. Esse verdinho. Verde escuro. Se você não tem, não tem problema se você não trouxe. Você com certeza deve saber quais alvos você tem nesse jejum. Nós vamos agora apresentá-los diante de Deus, mas nesse espírito de fé. Porque quem duvida não recebe de Deus. Quem duvida não recebe. Só recebe quem crê. Quem crê, fala, não fica em silêncio. Quem crê, fala. Agora, lança fora toda dúvida a respeito da vontade de Deus. Deus tem pensamentos bons a seu respeito. Quantos dizem amém sobre isso? Fique em pé onde você está. Agora, nesse espírito, nessa atitude, pega os seus alvos pessoais. Eu gostaria que nós orássemos agora. Se você está orando junto com o seu cônjuge, né? Se são alvos comuns, amém? Abraça com ele e ora junto. Ora junto. Se tem algum irmão com o qual você tem mais afinidade também, que sabe o seu problema e que quer também concordar com você, chegue-se a ele. E depois ele ora por você e você também ora concordando por ele. Vamos agora ministrar fé a respeito de cada um dos pedidos que você tem na presença de Deus. Esses serão dias de milagres na sua vida se você crer. Não espere sentir, não espere ver, não espere ter um arrepio, não espere ter uma emoção. Apenas aplica fé, convicção, certeza. Ele vai fazer. Abra sua boca agora. Proclame no mundo espiritual. Cada um dos alvos. Eu creio, Senhor. Eu creio, a palavra de vitória já foi liberada. Eu creio, Deus, que as Tuas promessas sobre nós são preciosas. Tu tens liberado sobre nós promessas do céu. Ó Deus, e nisso nos alegramos diante de Ti. Bendizemos o Teu nome, ó Rei da Glória. Oh, e exaltamos o Teu nome, Rei Jesus. Não há outro como Tu, Senhor. Não há outro como o Senhor.
Bendito és, bendito és, bendito és. Aleluia, aleluia. Se você está com os seus alvos na sua mão, ergue ele para cima agora. Feche os seus olhos. Veja pela fé o que você tem buscado. Visualiza a bênção. Visualiza. Você está orando por uma casa? Visualiza a casa. Você está orando por um trabalho, por um carro? Visualiza. Você está orando pela conversão do seu marido, restauração do seu filho? Visualiza, veja agora. Veja uma imagem no seu coração e aplica fé. E declara que é isso que vai ser. Não vai ser outra coisa, porque o Deus que me ama já ouviu a minha oração. O Deus que é poderoso já liberou a sua palavra. Profetiza isso. Ali eu profetizo em nome de Jesus, porque essa é a vontade de Deus. Eu oro segundo a sua bondade, segundo a tua fidelidade, e Ele vai fazer. Aleluia. Ainda com a mão erguida, repita comigo. Diga: nessa hora, eu libero fé no meu coração. Diga: eu creio que o Senhor tem ouvido a minha oração. Diga: e até o final do jejum, o milagre do Senhor se manifestará na minha vida. Diga: eu creio que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu peço, do que tudo que eu penso. Diga: eu creio que o meu Deus tem pensamentos bons a meu respeito. Diga: e a seu tempo Ele manifestará a sua fidelidade na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Se você crê, dê um glória a Deus, ao Senhor, porque Ele é poderoso. Podem assentar por mais um instante. Vamos continuar. Nono obstáculo: egoísmo. Tiago 4, verso 1 diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Preste atenção. Deus não vai ouvir a oração daquele que se constituiu inimigo dele. Você entende o que eu estou dizendo? É preciso ser amigo de Deus. Agora, essa amizade, o Senhor diz: já não chamo você mais servo, mas chamo amigo. O amigo é aquele que quer fazer a vontade de Deus, que busca a vontade do Senhor em primeiro lugar, e não a sua própria, que está interessado em saber o que vai no coração de Deus e não somente no que está no seu próprio. Esse egoísmo, essa postura de olhar somente para o que você quer, o que você precisa. Paulo disse: vocês ficam cobiçando, fazendo guerra e lutando, não é? E tanta coisa e tanta luta. E ele diz: as coisas poderiam ser muito mais simples se você buscasse primeiro o coração de Deus e não o seu próprio. Décimo obstáculo está associado com esse: altivez e orgulho. No verso 6 diz assim: antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quantos querem graça do Senhor hoje? Mas a graça é só para quem se humilha. O texto está dizendo que Deus resiste aos soberbos. Eu sei que existem resistências de demônios. Às vezes, quando nós vamos orar, há oposição sim de demônios. A gente consegue perceber a dificuldade até física, até de se concentrar. Você percebe que o ambiente está permeado de resistências espirituais. Mas acredite em mim, quando você resiste contra a resistência do diabo, a Bíblia diz que o diabo foge de você. Quantos creem que isso é verdade? Resistir ao diabo e ele, mas o diabo também nos resiste. Então temos que resistir contra a resistência. Quando você resiste, ele foge. Agora, tem gente que vive numa resistência que não tem nada que quebra. Já viram gente assim? Não tem oração, não tem nada que você ora que libera. Por quê? Aquela resistência não é de demônio. Fique surpreso com o que eu vou te dizer agora. É Deus. Aqui está dizendo: Deus resiste ao soberbo. Ora, resistência de demônio é canja de galinha.
Resistência de Deus, quem pode superar? Uma vez que Deus está resistindo, acabou, não tem jeito. Você não pode lutar contra a resistência, não pode ir contra essa resistência. Pastor, como é que eu sei que é de Deus ou do diabo? Meu filho, você já repreendeu o inferno inteiro, até hoje não saiu, talvez não é demônio, talvez é Deus que está lá. Entende o que eu estou dizendo? Tem irmão que me fala isso, já ouvi muitas vezes. Pastor, não entendo, que demônio poderoso é esse? Eu falei, não tem demônio tão poderoso assim. E só pode ser o dedo de Deus. Não tem, é que nós às vezes achamos que o diabo é muito grande e muito forte. Mas não há ninguém maior do que o nosso Deus. Nada. Não luta com Deus, não resiste a Deus. Humilhe-se. Cuidado com a soberba. Cuidado com achar-se melhor do que os outros. Cuidado com a justiça própria. Isso me introduz no próximo obstáculo. Justiça própria é a parábola que Jesus contou lá em Lucas capítulo 18, verso 9, que diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, que acham que são maravilhosos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Jesus disse: dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, naquela época, era a pessoa mais respeitável. Hoje em dia, fariseu virou um termo pejorativo, né? Sinônimo de hipócrita. Mas naquela época não era assim. O fariseu era o cara mais fiel que tinha na sinagoga. Era o sujeito mais respeitado na comunidade. O fariseu era aquele cara que era fiel em todas as coisas. Não faltava uma reunião. Cumpria tudo minuciosamente. Ensinava tudo. O fariseu não era sacerdote, ele era uma pessoa comum, um profissional comum, mas que tinha uma vida mais zelosa do que sacerdotes e escribas. Então Jesus pegou o exemplo de um crente super fiel, que nos últimos 10 anos não faltou nenhum culto. Esse é o fariseu. O publicano, por outro lado, é o político safado, ladrão, corrupto. Outro dia, se não é político, pelo menos é safado. Outro dia saiu no jornal que nós teríamos feito o casamento do Cachoeira. Nossa, teve irmão que ficou tão indignado comigo. Já me ligou assim, me condenando. Nós não tínhamos feito casamento de Cachoeira nenhum. Mas o jornal publicou como se fosse pastor da Igreja Videira. Mas não era. E eu fiquei pensando. Eu falei, esse sujeito, ele é o publicano dos dias de Jesus. Todo lugar que ele chegar, ele é o pior pecador. Então faz de conta que aqui tem um crente fiel da videira e o Cachoeira subir para orar. Sim, você tem uma noção do choque que os discípulos tiveram. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Ele não orava para Deus. Não orava para Deus. Ele orava para ele mesmo. Tem gente que ora para os outros. Conhece irmão que ora para o vizinho? Ora para o vizinho. Dizem que dois meninos foram dormir na casa da avó. Aí na hora de dormir, os dois ajoelharam na beira da cama para orar. E aí o mais novo começou a orar dizendo, bem alto, com toda a força: Deus, em nome de Jesus, me dá uma bicicleta nova e um videogame Nintendo novo. Em nome de Jesus, me dá um iPad também. E aí o irmão do lado falou, por que você está gritando tanto? Deus não é surdo. E ele falou, Deus não é, mas minha avó é. E ela está no quarto do lado. Ele não estava orando a Deus, estava orando para a avó. Eu sei que tem gente que ora para o pai ouvir, para a mãe ouvir. Eu já orei para minha mulher ouvir. Já orou para sua mulher ouvir? Eu já orei, falei, Senhor, tu sabes, eu amo essa mulher. Tu sabes, Senhor. Para ela ouvir. Presta atenção. Tem irmão que ora para o vizinho ouvir. Esse é o fariseu, tadinho. Eu estou usando uma ilustração banal, evidentemente, mas tem gente que quer aparecer, quer mostrar que ele é mais espiritual, mostrar alguma coisa para alguém. Então, o fariseu, onde é que eu parei mesmo? O fariseu de pé orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou infiel como esses irmãos aqui do lado. Eu vim orar quinta-feira e ninguém apareceu. Mas eu venho, e venho todo dia de manhã. Graças te dou porque não sou ladrão, nem justo, nem adúltero, nem tenho internet na minha casa. E nem ainda sou como esse sujeito aqui do lado, que foi pego pelo governo e vai ser preso qualquer hora. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. publicano. Vê, esse cara aqui, quem que não quer um cara desse como membro da igreja? Eu quero. O cara é fiel. Publicano, estando em pé, longe, ele nem quis ficar no meio do povão, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas quem se humilha será o quê? Quantos querem se humilhar diante de Deus hoje? Veja, esses são obstáculos à oração. Alguns, como eu mostrei aqui, são soberbos, egoístas, altivos. Essas coisas são impedimento sério para oração ser ouvida. Mas eu não sei quanto a você. Eu quero que a minha oração seja ouvida. Sabe por que eu quero? Porque o seu crescimento espiritual depende disso. Crente que nunca tem um testemunho para dar de oração ouvida, ele não tem crescido espiritualmente. Eu sei que alguns acham que vão crescer se ler muito livro. Se ler livro, fizer curso, tal, ele vai crescer. Olha, ler é importante, mas o crescimento verdadeiro é um curso sobre oração. É quando a sua oração funciona. E não fique pensando que a oração que funciona é só do pastor. Não adianta falar para mim: pastor, você está mais perto de Deus, ora por mim. Você é mais santo que eu, ora por mim. Não, não adianta você falar isso. Testemunho de que outro orou por você não é o testemunho melhor. O melhor testemunho é que você orou e Deus ouviu a sua oração. Você tem que ter testemunho para contar, tem que ter história para contar, história de você e Deus. A Bíblia fala que a nossa fé vem pelo ouvir a palavra, mas a fé cresce quando você vê a palavra acontecendo na sua vida. Quantos podem dizer que tem crescido na fé? Eu queria aproveitar esse momento que eu falei aqui de egoísmo, né? Justiça própria, nós orarmos pelos alvos da igreja. Queria que você ficasse de pé. Eu queria que nós orássemos por alguns alvos juntos por alguns minutos. Primeiro, falo de egoísmo porque você não vai orar por si agora, mas você vai orar pela igreja. Primeiro, porque cada um dos nossos prédios aqui tem alvos e cada rede tem um alvo. Então, se você está junto de irmãos da sua célula, procure lembrar qual é o alvo da sua rede. Segundo, nesse mês de maio nós teremos aqui uma grande conferência, a conferência para os líderes de crianças e juvenis. Vai estar conosco o pastor Gary Skinner, que nós conhecemos lá na África. Ele é pastor lá em Uganda, cidade de Kampala, e tem feito um trabalho com crianças simplesmente extraordinário. E no meu coração eu tenho fé para crer que essa conferência vai ser um grande avivamento entre nós. Mas o principal alvo de oração hoje, meu, eu vou contar para você qual é. É levar os irmãos a orarem pelo menos na quinta-feira conosco. O que eu tenho hoje orado e colocado diante de Deus é que a sua televisão queime na quinta-feira. Alguma coisa parecida, mas só na quinta. Depois na sexta conserta assim, você fala: o que aconteceu? Eu tenho orado para que algo aconteça, você fique inquieto na sua casa, aconteça, você fica inquieto, fala: eu tenho que sair de casa. E você fala: ah, por que eu não vou orar? É o Espírito Santo que vai te trazer. Não adianta você vir só porque o pastor ou o líder de célula ficou pegando no seu pé. Só vai ser bom quando for o Espírito Santo te trazendo. E quando ele te trouxer, vai ser diferente de todas as outras vezes. Quantos querem orar junto comigo por isso? Vamos orar. Será que podemos fazer grupos de 3, 4, 5 irmãos? Faz uma roda com os de trás. Vamos orar para Deus abençoar a vida da igreja. Ore pela conferência, ore por essa reunião, ore pelos alvos de multiplicação. Ore pelo
glória nesta hora.
Assim como nós estamos de pé, eu queria falar sobre o 12º obstáculo que eu coloquei. Talvez não está na ordem que está no boletim, mas todos estão aí, você pode procurar. Apenas mudei a ordem. 12º obstáculo é a recusa de ajudar o necessitado. Ou seja, indisposição de contribuir. Provérbio 21:13 diz: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará. E o que vai acontecer? Quem tem dinheiro normalmente não precisa de muita coisa, né? Quem tem dinheiro não tem muita necessidade. Mas acredite em mim, tem coisas que o dinheiro não pode comprar. Então vai chegar o momento que quem tem dinheiro vai precisar de clamar a Deus também. E aí, esse é o dia que o texto diz que ele vai clamar e não vai ser ouvido. Por quê? Porque a oração foi interrompida. Por causa de quê? Por causa da avareza. Indisposição de contribuir. A igreja às vezes faz um desafio, não há disposição. Fala uma necessidade, não há disposição. Nós temos falado aqui sobre cesta básica, semana após semana. Eu estava observando ali a distância da rede do pastor Mauro. Por sinal, quero parabenizar o pastor Mauro e a sua rede. A distância da rede do pastor Mauro das demais redes com relação à cesta. E assim mesmo, se for contar, nós somos 50 e tantas redes, 55. Mas que deram cesta deve ter sido o quê? Umas 17, 18? Ou seja, a maior parte nem dá nada, não está preocupado com isso. Hoje, a nossa oferta vai ser toda para assistência social, toda. Não vamos usar para outras coisas na igreja. O pastor Francisco Vasco está aqui, vai ser passado diretamente para o Instituto Social. Mas eu queria que todos nós ofertássemos. Porque nesse caso aqui, não é uma questão de orar. É uma questão de agir. Então, se você ouve o clamor e não ajuda, você vai clamar uma hora e não vai ter quem te ajude. Não estou dizendo que temos que sustentar todo mundo, não é isso. Mas você sabe, eu fiz um propósito de andar sempre com moeda no meu carro. Por quê? Eu sei que tem pessoas na rua pedindo dinheiro para beber, outras para usar droga. É verdade ou não é? Mas eu não sei, pode ser também que tem alguém que está precisando realmente de comer. E aí pode ser que a pessoa está pedindo porque precisa mesmo para comer, e aí eu julgo ela como sendo um drogado ou um cachaceiro e não dou dinheiro para ela. Então hoje eu nem pergunto. Só se eu ficar sabendo é que eu não dou. Mas se eu não ficar sabendo, pediu, eu dou. Nem que seja um real, eu dou. Por que que eu faço isso? Porque eu quero também o dia que eu clamar que o céu esteja aberto para mim. Quantos querem também isso na sua vida? Pegue a sua oferta, vamos entregar ao Senhor nossos dízimos e ofertas nessa manhã. Toda oferta vai ser para comprar cesta básica. Nós vamos ter cesta sobrando aqui na Videira. Vamos ter que fazer apelo aqui para os irmãos ir lá pegar a cesta que está perdendo. Vamos ter que insistir, falar, irmão, está perdendo o arroz, o feijão, os irmãos têm que ir lá. É assim que vamos falar aqui. Quantos concordam comigo? E não o contrário, vai ser dessa maneira. Pegue o seu envelope de oferta. Enquanto nós cantamos um cântico, vem à frente, traga o seu dízimo e a sua oferta. Os dizimistas, fiquem aqui na frente. Chega para cá, irmão. Dá espaço para os demais. Chega mais para cá. Vamos dar espaço para os demais. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, nós temos insistido para que os irmãos entreguem o seu dízimo diretamente na conta da igreja, se isso for mais fácil para você. Porque quanto menos dinheiro circulando aqui no prédio, mais seguro é para todos nós. Então, se você puder fazer isso, faça. Mas se porventura você fizer isso, você deve colocar no envelope depois o seu comprovante, só para a gente saber que foi você que deu. Às vezes você deposita e não é identificado. E é importante a gente ter esse controle. E mesmo que você, por exemplo, veio hoje, mas você depositou segunda-feira o seu dízimo, não tem problema. Você deve vir à frente para receber a oração do mesmo jeito. Porque é importante que você publicamente declare que você está envolvido também nessa obra de edificação da igreja do Senhor nessa cidade e nesse país nesses dias. Amém? Põe sua mão no seu peito, um sinal de alguém que tem um coração para Deus. Repita comigo, diga: eu creio que a casa de Deus é luz resplandecendo nessa geração. Diga: eu contribuo com meu dízimo para que a casa de Deus seja edificada, cresça, se expanda. Diga: eu creio que muitos obreiros serão levantados e sustentados por esse dízimo. Diga: eu creio que o devorador está repreendido na minha vida. Eu sou guardado pelo poder de Deus. De crianças e algumas mulheres que lideram, mas os maridos reclamam porque elas lideram. Bom, eu não vou interferir na sua vida pessoal, conjugal, né? É, se você acha que isso é o melhor na sua casa, a gente respeita. Mas você tem que ter muito cuidado, porque você sabe, se você está resistindo, tem algumas irmãs dando tchau lá atrás, acho que é para o cartaz, né? Vão lá, por favor. Pensei que talvez não estava ouvindo o som. Mas deixa eu me dizer algo. É melhor para você ter uma esposa envolvida do que não tê-la. Acredite em mim. Alguns homens também são dependentes da esposa, né? Então tem dificuldade de liderar sozinho quando a esposa não está por perto. Normalmente porque a esposa é que tem mais facilidade para falar. Mas você não deve impedi-la de liderar também e de ter discípulas na rede de crianças. É importante lembrar aos irmãos que nós não discipulamos as crianças. Quem discipula as crianças são os pais. Mas nós cremos em mulheres que discipulam mulheres e pastoreiam crianças. Quantos dizem amém? Essa é a visão da igreja. Bom, relacionamentos conjugal errado. 1 Pedro capítulo 3, verso 7 diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Interessante que a exortação de Pedro não é para as mulheres. Já reparou isso? A gente fica pensando, mas para a injustiça isso aqui, devia falar para as mulheres também. As mulheres deviam tratar o marido com mais carinho, com mais amor, para que não interrompa a oração. Não, mas aqui a exortação é para os homens. Tratem a mulher com consideração. Considerem a esposa, tenham uma atitude para com ela amorosa, para que não se interrompam as suas orações. Veja, aqui está dizendo que se você está brigado com a sua mulher, nem adianta orar. Aí você fala: agora eu estou entendendo, agora eu entendi. Se você se recusa a reconciliar com seu cônjuge, a Bíblia diz, nem adianta orar, sua oração está interrompida. Então veja, alguns vão orar, como eu disse, e o céu virou um chumbo na cabeça dele, e ele pensa que são demônios que estão resistindo e impedindo a oração de subir. Repreende os demônios do inferno inteiro. Mas o Senhor está dizendo aqui que o problema é que a oração está interrompida por causa de problemas conjugais. Marido e mulher, quando brigam, resolvem alimentar mágoas, ressentimentos, se recusam a perdoar um ao outro, tem que ter muito cuidado, porque agora a oração vai ter um problema espiritual, não vai avançar. O próximo tópico tem a ver com esse, e eu quero orar sobre esses dois tópicos juntos, que é indisposição de perdoar e de pedir perdão. Jesus diz, não é, lá em Marcos capítulo 11, verso 25: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa para que o vosso Pai Celestial também perdoe você. Mas se você não perdoar, também o Pai Celestial não vai perdoar os seus pecados. Ora, se os seus pecados não são perdoados, você não pode ter comunhão com Deus. Deus não pode ter comunhão com você, a menos que você confesse seus pecados e eles sejam apagados. Mas se você resolve não perdoar alguém, Jesus disse, que os seus pecados também não vão ser perdoados. Você pode até pedir perdão, confessar, mas não vai ser perdoado. Aí você fala, pastor, mas eu não sou perdoado, não é pela graça? Sim, é pela graça, mas você precisa reconhecer que é pecador. E quando você se recusa a perdoar alguém, você está dizendo que é justo o suficiente para exigir vingança. Quando você se acha tão justo nesse ponto, então agora você não precisa mais da justificação que vem de Cristo. Então os seus pecados ficam, permanecem, aliás, na presença de Deus. Mas quando você pensa consigo mesmo, quem sou eu para cobrar a perfeição dos outros? Eu não sou ninguém, ele errou comigo, mas eu já errei com tanta gente também, eu vou perdoá-lo. Quando você faz isso, você é perdoado também. Mas tem gente que é o contrário. Não, não mereço isso, não vou perdoar. Eu nunca fiz nada disso com ninguém, eu sou gente boa. Pois é, se você acha que você é muito bonzinho, vai perder a bênção de Deus. A oração está interrompida. Mas não é só quando você fica magoado, quando você magoa também. Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, verso 23. Se pois, olha o que diz. Se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali você se lembra, bem naquela hora, que tem um irmão que está magoado com você. Deixa a sua oferta diante do altar, vai primeiro reconciliar com seu irmão, e então voltando, faz a sua oferta. O que está escrito aqui? É o seguinte, se você não perdoa, a sua oração fica interrompida. Mas, às vezes, nós ofendemos os outros. E sabe o que é pior? Ofendemos e esquecemos que ofendemos. Nem lembramos. Pior ainda, às vezes ofendemos e nem percebemos o momento que aquilo aconteceu. Aí nós pegamos e vamos orar. Aí você pega e se ajoelha para orar. Na hora você se ajoelha para orar, o Espírito Santo fala com você. O fulano de tal está magoado com você. Você foi áspero, você agiu mal. E aí você pega e lembra, fala, nó, está magoado comigo. Adianta continuar orando nessa hora, irmãos? Adianta falar para o Senhor, Senhor, eu vou orar agora, eu prometo que depois vou lá resolver com ele. Adianta? Não. A Bíblia fala que naquele momento que o Espírito Santo te falou, você agora está com a oração interrompida até você ir lá reconciliar com o seu irmão. Se o seu irmão não quiser reconciliar com você, o problema é dele. Mas você fica liberado diante de Deus. Então preste atenção, é dos dois lados. Você magoou, ficou magoado, perdoa. Mas você ofendeu alguém, lembrou que ofendeu, vai lá resolver. Porque se não fizer, a oração fica interrompida. Eu sei que às vezes você não está lembrando de ninguém agora, mas assentado como nós, vamos fazer duas orações. Primeira oração, você vai orar assentado como você está. Você vai pedir ao Senhor, Senhor, mostra-me se eu tenho ofendido alguém. Tem alguém que eu tenho que pedir perdão? Pode ser que já tenha muitos anos isso, hein? Pode ser que tenha alguém carregando raiva de você há anos no coração. E o Espírito Santo vai lembrar você agora. Se ele lembrar, você vai ter que ir lá procurá-lo e se reconciliar. Feche seus olhos por um instante. Fala para o Senhor isso. Pai, nós oramos nessa hora, em nome de Jesus. Sonda-nos, conhece-nos. Vê se há em nós caminhos errados. Ó Deus, nessa hora nós oramos ao Senhor. Se há em nós, se pessoas estão magoadas conosco pelo que falamos, pelo que fizemos, ó Deus, e nós não procuramos ainda para reconciliar, mostra-nos, nós estamos no tempo de jejum, nós queremos ter a nossa oração liberada. Espírito de Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, move entre nós agora, traz a lembrança, traz a memória, para que cada um possa estar reto na tua presença, em nome de Jesus. Vê algo na sua mente? Vê alguém na sua mente? Então você tem que resolver isso. Mas há uma outra oração que eu quero fazer. Eu queria orar por todos que são casados, que estão aqui conosco nessa manhã. Fique em pé você que é casado. Se não é casado, fica sentado. Só com os casados que eu quero orar. Eu sei que o solteiro sonha muito em casar. Mas a vida de solteiro é muito mais fácil. Depois que casa, a vida fica muito mais difícil. Antes, sua vida espiritual dependia só de você. Mas agora depende do seu cônjuge também. E aí você entra para o seu quarto para orar. Mas lá na cozinha, sua mulher está destilando mágoa. Não adianta você entrar para orar. Você vai ter que resolver com ela primeiro. Ah, pastor, dá trabalho demais isso. É, dá mesmo. Não vou te iludir. Casamento dá trabalho. Dá trabalho. Mas agora você casou. Não tem como você fugir mais disso, nem de escapar. É preciso sempre perdoar. Você sabe, quem é casado tem que ter um estilo de vida de perdão constantemente. Primeiro porque a mulher é muito sensível, ela magoa toda hora. Ou quase toda hora. É verdade ou não é? E o homem é tão brucutu que ele magoa ela toda hora. A maior parte das vezes sem ver. Na cabeça dele, né? Eu às vezes, minha mulher, eu falo para ela, você tem que aumentar o seu senso de humor. Porque às vezes eu estou brincando com ela, mas aí eu brinco. Ela fecha a cara, fala, ah, meu Deus. Não vou nem orar, Senhor, eu vou resolver com ela. Fica chateada, porque como é que você brinca com a brincadeira insensível dessa? Eu falo, nunca mais. Prometo. Só dura meia hora o meu nunca mais. Aí daqui a pouco eu estou vendo um negócio engraçado, eu pego e brinco de novo. Aí você não tem jeito mesmo. Eu falo, não, eu tenho jeito. Tem jeito. Presta atenção. Tem que haver um estilo de vida de perdão. Você queria fazer amor noite passada e ela não quis. Vamos avançar. 15º obstáculo. Motivações erradas. Tiago capítulo 4, verso 3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Olha o que está dizendo. Você pede e não recebe o que você pediu, Deus não ouviu, por quê? Você pediu mal. Pediu para esbanjar nos vossos prazeres. Por que você está pedindo o que está pedindo? Motivação é fundamental na presença de Deus. Você está querendo comprar o carro só porque os seus parentes compraram também? Você está querendo uma casa só para mostrar para algumas pessoas? Por que que você quer o que você tem buscado? É importante você parar para analisar os motivos. Porque se o motivo é errado, você deve mudar o motivo, mas continuar pedindo. O Senhor não quer negar o seu pedido. Ele só quer que os motivos sejam santos. Que não sejam motivos impuros. Diz a Bíblia que os olhos do Senhor passam sobre toda a terra, procurando homens cujo coração seja inteiramente para Ele. O Senhor não olha o exterior, filho. Lembra disso. O homem vê a aparência, mas Deus olha o que está dentro. Às vezes a pessoa por fora parece ser muito quebrantada, parece ser muito dócil, mas por dentro está cheio de motivos errados e impuros. Deus não vai ouvir a oração. 16º, perdão. Ídolos no coração. Jeremias 11, verso 10, diz assim: tornaram as maldades seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Andaram eles após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a minha aliança que eu fizera com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, que não poderão escapar. Agora olhe o veredito do juízo de Deus. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Que coisa séria é isso? Por quê? Porque se envolveram com ídolos. É claro que os ídolos aqui que o Senhor está falando naquela época eram literais. Eram ídolos, né, demoníacos mesmo. Hoje em dia eu acho que nenhum crente está se curvando mais diante de nenhuma imagem. Mas não fique pensando que ídolo é só o preto velho, a pomba gira, ou é só a imagem de Jesus ali, ou de algum santo. Não, ídolo é qualquer coisa que você levanta no seu coração que toma o lugar de Deus, ou que pelo menos tem a prioridade de Deus na sua vida. Nesse sentido, marido pode virar um ídolo, filho pode virar ídolo, e o pior de todos, você sabe, dinheiro pode virar ídolo, casamento, né, curso, carreira, essas coisas todas podem ser um ídolo. Como é que eu sei que algo virou ídolo? Quando aquilo toma o lugar de Deus, quando eu coloco aquilo antes de qualquer coisa que diz respeito a Deus. As coisas de Deus ficam em segundo lugar, o ídolo vai em primeiro. Ezequiel capítulo 14, verso 3 diz assim: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para iniquidade. Olha o que está dizendo, levantaram ídolos no coração, nem foi ídolos de pedra, levantaram ídolos no coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Ou seja, vou permitir que eles venham até a minha presença? Vou permitir que eles orem? Não fique pensando que coisas pequenas não podem ser grande obstáculo, filho. Mas você está falando assim, é algo tão pequeno, é só um trabalho, é algo tão insignificante, Deus está ligando para isso. Presta atenção, há certas coisas que obstruem sim a sua comunhão com Deus. É aquela coisa, você tem um litro de água mineral puríssima, eu vou colocar só um pingo de fezes nela. Peraí, é só um pingo, mas nós não bebemos. Peraí, é só um pinguinho, coisa pequena, mas tornou tudo contaminado. Às vezes algo muito pequeno pode contaminar a sua vida espiritual. Às vezes algo que as pessoas nem atribuem valor para Deus é repugnante. Servir a Deus envolve que o nosso coração seja 100% dele. Não pode ser tudo, não pode ser só uma parte. Não pode ser, tem irmãos falando, pastor, meu coração é do Senhor, só tem uma coisinha que eu ainda preciso resolver. Não, então não é do Senhor ainda. Só é do Senhor se for 100% dele. Ou você é do Senhor 100% ou você não é. Ou você é a favor ou você é contra. Ou você ajunta ou você espalha. Quando se trata de servir a Deus, não tem meio termo. Temos que ser radicalmente para Ele. Quantos dizem amém? Amém. 17º, falta de sinceridade. Falta de sinceridade. Deuteronômio 4:9 diz, de lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Jeremias 9:13 diz, buscar-me-eis e me achareis, quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem que haver intensidade nessa busca, mas também tem que ter muito cuidado com a maneira como nós fazemos. Não pode ser com religiosidade. Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, verso 5, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Veja, o problema não é orar em pé, o problema é orar em pé para ser visto. Você sabe, tem irmão que na hora que a gente ora, resolve ler a Bíblia, e na hora que vai pregar, ele resolve ajoelhar para orar. Por que ele faz isso? Será que tem algo de errado ler a Bíblia e orar? Não, é porque faz para ser visto. Esse é que é o problema. Aí o Senhor diz, já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará. A Bíblia está dizendo que o único lugar de orar é no quarto trancado. Está apenas dizendo o seguinte, que você quando for orar, você deve fazê-lo exclusivamente para Deus. Como alguém que estivesse agora isolado de todos os demais. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem necessidade antes que lhe peçais. Quando Jesus disse para não usar de repetição, ele não está dizendo que repetir realmente seja errado. Senão ele mesmo teria contradito, porque lá em Mateus capítulo 26, no Getsêmane, Jesus orou quantas vezes, irmãos? Quem se lembra? Três vezes. E ele orou, diz a Bíblia, usando as mesmas palavras. Então, repetir a oração não é o problema. O problema é quando vira vã repetição. Quando é que vira vã repetição? Quando você nem sabe o que está falando mais. Eu sei que tem pessoas que fazem reza. Isso é pecado. Mas tem crente também que ele está ali, já viram, irmãos? Eles oram andando. Mas eles estão só fazendo caminhada, não estão orando, porque eles nem sabem o que estão mais falando. Fica automático. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda hora você ouça a mesma frase na cabeça dele. Ou seja, ele não está orando. Mesmo que por fora parece que está orando, ele está andando, mas ele está andando, mas a mente está em outro lugar. É melhor parar e resolver. É melhor orar um minuto para valer do que orar uma hora desse jeito. Não vai resolver nada. É só vã repetição. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Jesus disse que isso é obstáculo. Outro obstáculo, falta de perseverança. Isso aqui é uma coisa séria. Mateus, Lucas 18, o Senhor diz, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor, Considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorada em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Agora, olha a pergunta do Senhor. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará esse tipo de fé na terra? Qual que é o tipo de fé? Aquele que ora até o fim. Ora até receber. A parábola não está dizendo que Deus é o juiz iníquo, que não quer ouvir a sua oração e que só vai ouvir se você for importuná-lo. O que a parábola está querendo mostrar é o seguinte, filho, é que você não sabe o que acontece no mundo espiritual. Há muitas coisas que ocorrem no mundo espiritual que você não tem ideia. Lá em Daniel, no capítulo 10, no verso 12, Daniel estava orando por 21 dias. No final dos 21 dias, o anjo Gabriel veio ter com ele. E o anjo falou para ele: olha, desde o primeiro dia sua oração foi ouvida, mas só hoje eu consegui chegar, porque no caminho o anjo da Pérsia, né, o principado da Pérsia, me resistiu. Aí eu tive que voltar a chamar Miguel. Miguel veio e nós prevalecemos, por isso que eu estou aqui. Veja bem, o anjo contou a respeito de algo que estava acontecendo no mundo espiritual que Daniel não tinha a menor noção. Nós também não temos a menor noção das coisas que estão acontecendo no mundo espiritual. Por isso o Senhor Jesus disse: ora até acontecer. Ora, insiste, não para, não para, persevera. Então, um grande obstáculo para a sua oração é esse esmorecimento. Ora, mas não ora para valer. Eu queria fazer orar com os irmãos, e eu fiz questão de deixar esse tópico para orar pela salvação de três pessoas. Se tem algo que nós, vamos ficar de pé, se tem algo que nós precisamos de aprender a perseverar continuamente, é com relação à salvação. Frequentemente pessoas perguntam: pastor, eu estou orando por ele, mas ele não quer, será que Deus não respeita a vontade dele? Irmão, Deus respeita tudo. Mas não existe nada maior do que o poder de Deus. É possível que Deus convença alguém que ele é pecador? Sim ou não? Deus está desrespeitando a vontade dele? Sim ou não? Não, Deus apenas o convenceu. Mostrou para ele que ele é pecador. Tem uma irmã que era da nossa igreja. Hoje ela está em outra igreja. E ela um dia testemunhou isso, eu fiquei impressionado. Que ela tinha um pai e um irmão. E eles eram pessoas que se achavam muito justas. E ela pregava para eles e dizia: eu não preciso de igreja, quem precisa de igreja é pecador. Eu fico vendo vocês orando tanto, só pode orar tanto quem peca muito. Vocês não param de orar. Era o que ele dizia. Então ele dizia: eu não tenho pecado, me mostra o pecado que eu tenho. Ele se achava muito justo. Mas ela continuou orando por ele. Mas aconteceu algo interessante. E também assustador. O irmão, estava num bar, bebendo. E de repente teve uma discussão, e a pessoa o agrediu, e ele pegou uma arma e matou o sujeito. Foi preso. Como é que ele pode dizer agora que ele não tem pecado? Não tinha como ele dizer isso. Aí ele se convenceu que não era melhor do que ninguém. Alguém fala: pastor, eu precisava disso tudo? Tem gente que precisa. Tem gente que é tão duro que Deus tem que usar um argumento com ele fenomenal para ele cair na real. Mas olhe por um instante, veja essa pessoa glorificando a Deus aqui, veja ela louvando a Deus aqui. Hoje ela é blasfemo, hoje ele fala coisas horrendas, mas ele vai falar das coisas de Deus. Visualiza ele ajoelhado, prostrado diante. Eles serão convencidos do pecado e vão se converter e se arrepender e vão nascer de novo. Estaremos juntos glorificando a Deus em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Ainda de pé. Tem uma ficha que nós mandamos fazer, que é a oração pela célula. Ela é verde também. Não sei quantos colocaram o nome dos irmãos da célula. A gente vai encerrar orando por essa ficha. Mas eu só queria mencionar um tópico que tem a ver com essa ficha. Olha o que Jesus disse. Esse é o 19º obstáculo à nossa oração: falha em permanecer em Cristo. Jesus disse lá em João 15, verso 7: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Quantos creem nessa promessa? Mas tem uma promessa que tem uma condição. Qual que é a condição? Tem que permanecer nele. E a palavra dele permanecer em você. Como é que você permanece em Cristo? Essa é uma pergunta. Permanece em Cristo quando permanece na fé. Isso é uma resposta. Permanece em Cristo quando permanece na palavra. Por quê? Jesus é o Verbo de Deus. Permanece em Cristo quando permanece no Espírito. Porque o Espírito é o Senhor. Mas eu vou te dizer uma coisa que quase ninguém percebe. Cristo também é a igreja. Porque Ele é o cabeça e nós somos os membros. Permanecer em Cristo é também permanecer ligado no corpo. Está me ouvindo? Pessoas pensam que é irrelevante estar ou não ligado no corpo. Mas você não vai encontrar ninguém que realmente flui em Deus desconectado do corpo. E se você acha que encontrou, tenha muito cuidado. É um falso. Qualquer um que nega a vida da igreja e nega o corpo, não está permanecendo em Cristo. Você está em Cristo? Você está no corpo, de maneira prática? Isso é muito importante. Por isso que nós insistimos tanto com esse assunto. Por isso que nós estamos falando para você estudar Efésios. Por isso que temos pregado sobre esse assunto inúmeras vezes. Domingo que vem eu vou falar de novo sobre isso. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Preste atenção. Permanecer em Cristo é permanecer no corpo de Cristo. Fala para o seu vizinho. Fala, fica no corpo, filho. Fique conectado no corpo. Antes de nós orarmos encerrando a reunião, nós vamos orar encerrando por essa ficha. Eu sei que eu passei um pouquinho do horário, mas eu estou em paz sobre isso. 1 João capítulo 5 fala do 20º obstáculo. Oração fora da vontade de Deus. Diz assim, e esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa que está em harmonia com a sua vontade, Ele nos atende. Ou seja, nós temos que pedir coisas que estão em harmonia com a palavra de Deus. Antes de você orar, veja se tem base na Bíblia para orar por aquilo. Se tiver base, não tenha dúvida. Porque se tiver em harmonia com a sua vontade, Ele nos ouve. Quantos creem nisso? Mas se não tiver em harmonia com a palavra, não há garantias. Por último, o obstáculo absoluto para a oração é não orar. Se o diabo consegue levar você a não orar, então obviamente a sua oração não vai ser ouvida. E Jesus disse lá em Mateus, aliás, Tiago disse primeiro lá em Tiago 4:2, cobiçais e nada tendes, matais e invejais, nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Por quê? Qual que é a conclusão final? Nada tendes, por quê? Porque vocês não pedem. Não tem porque não pedem. Porque Jesus disse que todo o que pede, recebe. E quem bate, a porta abre. E o que busca, acha. Quantos creem na promessa do Senhor? Ele é fiel? É fiel. Mas Jesus também exortou os seus discípulos dizendo, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, e então, nem uma hora você conseguiu orar comigo? Olha, essa expressão aqui é de espanto, de consternação. Nem uma hora. Mas eu louvo a Deus, nós estamos aqui orando já há 2h30 para a glória de Deus. Você está muito cansado de orar? Mas pelo menos você orou mais do que eles. O Senhor falou, nem uma hora, nem uma hora. Separe pelo menos uma hora para orar, para você não ouvir esse espanto de Jesus também. E aí, você diz que é discípulo, mas nem uma hora você ora. Vamos terminar nossa reunião hoje orando pelos irmãos da nossa célula. Não é orando por você, não é orando pelos seus alvos. Vamos orar para sermos igreja. E se você pode passar a mão no ombro de quem está aí nessa fila junto com você, se você pode passar essa mão no ombro e dizer, irmão, você é muito...